פרשה לך סמנה, פרשת ויצא. לילו נשמת, שלום, שי בן אסף. שלום שרליס בן אסף. פרשה לך סמנה, פרשת ויצא. פרשה כמה אתה קונטנדו, כמו יעקב, saiu da sua casa e foi para Haran para poder tanto fugir do seu irmão que estava querendo a sua cabeça, como também para poder encontrar um filho para ele. Não terá conta como no meio do caminho ele passou pelo lugar do Beit HaMikdash, onde seria futuramente o Beit HaMikdash, o Monte Moriá, e lá ele parou, e Hashem fez ele parar lá, pernoitar uma noite, e em seguida, quando ele acordou, quando ele dormiu, ele teve um sonho, onde ele viu os anjos que acompanharam ele até agora em Israel subindo, e anjos novos que vão acompanhar ele fora descendo. E quando ele acordou assustado desse sonho, Vairá, ele ficou assustado e falou, Manorama komaze, quão temível esse lugar, Enzek, em Beit Elohim, esse lugar com certeza é a casa de Deus, Vezechara Shamai, esses são os portões do céu. Daqui ele continua a sua viagem, e a Torá conta como ele encontrou com a Rachel no poço, como ele pediu para o Lavan para se casar com a Rachel, trabalhou 7 anos para poder se casar com a Rachel, em seguida o Lavan acabou entregando a Leá para ele em vez da Rachel, e depois ele acaba se casando com a Rachel, tem que trabalhar mais 7 anos agora. Depois disso a Torá conta como ele teve os primeiros filhos. Basicamente, na nossa parasha nascem já 11 dos 12 filhos que Jacob vai ter. Depois a Torá conta como nos 6 anos seguintes, o Jacob trabalha para o seu sogro, Lavan, e ele, a partir de agora, quer receber. Então eles fazem todo um acordo que os malhados, os carneiros malhados vão acabar pertencendo ao Jacob. E mesmo assim, o Lavan tenta enganar ele várias vezes, muda a forma de se calcular o salário dele, até que chega um momento que o Jacob chama as suas esposas para o campo e fala para elas, chega, já deu, eu estou vendo que a cara do seu pai não está igual como era, e chegou o momento de ir embora. E assim eles vão embora, aproveitam quando o Lavan não está em casa, estava tosando o outro rebanho dele, e eles vão embora, e era Rachel rouba as estátuas do seu pai, querendo ver, quem sabe, ela finalmente deixa ele longe dessas coisas. Quando Lavan fica sabendo que fugiram, ele corre atrás, fica bravo, dá uma bronca no Jacob, você fugiu, você roubou minha filha, e ainda por cima você roubou as minhas estátuas. E Jacob fala para ele, ninguém roubou nada, e a pessoa que roubou vai morrer. E assim, Lavan entra na tenda de cada um, procura, vira tudo, mas a Rachel escondeu muito bem e estava sentada em cima deles e falou para o pai que eu não vou levantar. No final, o Jacob vira para o sogro e agora aproveita para tirar toda a diferença que ele tinha para tirar. Fala para ele, que negócio é esse? Você fica me perseguindo, revira todas as minhas coisas e você me enganou anos a fio. E eu sempre fui tão caxias no meu trabalho, eu sempre trouxe todos os animais que morriam, eu pagava para você, nunca deixei faltando ninguém, e de repente você começa a me perseguir, e se não fosse que Deus ontem à noite falou para você não me fazer nada de mal, o que seria de mim nesse momento? E aí naquele momento os dois fazem um pacto de paz, que nenhum dos dois vai fazer mal para o outro a partir de hoje. Assim, basicamente, a Parashá termina quando o Jacob está prestes a entrar em Israel de novo, que é o início da próxima Parashá. Interessante que a Gemara, na Sechet Shabbat, não, desculpa, na Sechet Sachim, a Gemara fala, não como Abraham, que chamou Beit HaMikdash de montanha, Har, não como Yitzhak, que chamou de campo, Sadeh, mas sim como Jacob, que chamou o templo de casa. Como está na nossa palestra, Enzek min Beit Elohim, essa casa de Deus. O que a Gemara quer dizer com essa expressão? O que, que cada um deles quer dizer com essas expressões? O Rambam, quando fala sobre as leis de Beit HaMikdash, o Rambam fala que existem três funções ao Beit HaMikdash. Primeira função do Beit HaMikdash é ser um Bayit Lashem, uma casa para Deus, literalmente. Segundo passo, Beit HaMikdash também é um lugar para se fazer oferendas, para servir a Deus. Em terceiro lugar, o Beit HaMikdash é um lugar para que as pessoas possam subir nas três festas, Pesach, Shavuot e Sukkot, para festejar junto com Deus. O Beit HaMikdash, representado pela expressão montanha, representa um lugar onde as pessoas vão para se inspirar, um lugar que as pessoas vão para se acender, um lugar que as pessoas se sentem à sombra da divindade. Essa é a ênfase que Avraham Avinu dava para o lugar. Avraham Avinu chamou o monte Moriá Har Hashem Yerae, o monte que Deus enxerga, o monte de onde Deus observa. É o lugar onde as pessoas vão e se sentem lá que eles estão sendo observados por Deus. E isso, na verdade, representa o primeiro templo. O primeiro templo tinha uma revelação divina tão forte que todo mundo ficava muito impressionado em ir no Beit HaMikdash. Todo mundo, ao ir no Beit HaMikdash, se sentia que ele estava, de fato, debaixo das asas de Hashem. Esse é o primeiro nível, o nível que Abraham fala. O Yitzhak chama o Beit HaMikdash de Sadeh, campo. Campo é um lugar de trabalho. Campo é um lugar de desenvolvimento. O Beit HaMikdash é o lugar onde a pessoa podia desenvolver o seu amor a Deus, expressar o seu serviço a Hashem, tudo por intermédio de trabalho. Por isso Yitzhak chama o Beit HaMikdash de campo. E isso se refere ao segundo templo. O segundo templo, quando a presença divina já era um pouco menor do que no primeiro, já não tinha tanta impressão as pessoas quando iam no Beit HaMikdash, não era igual ao primeiro Beit HaMikdash. Mas, por outro lado, o serviço a Hashem era feito lá com todo o coração. Em terceiro lugar, vem Yaakov Avinu. Yaakov Avinu está indo embora de casa, ele passa pelo lugar onde vai ser o Beit HaMikdash, e quando ele chega em Haran, ele para e pensa e fala, como? Eu passei pelo lugar que meus pais, na Abraham, o Yitzhak, rezaram, e eu não parei para rezar? E ele, naquele momento, voltou para trás, para chegar no lugar onde seria o Beit HaMikdash, e lá ele pernoitou e rezou. Quando ele acorda, ele expressa e diz, Manorá Makomazé, quão temível esse lugar, em Zek, em Beit Elohim, esse daqui com certeza é o lugar da casa de Hashem. Casa de Hashem é o terceiro Beit HaMikdash. Casa de Hashem é o Beit HaMikdash que Yaakov representa. Esse é um Beit HaMikdash que tem uma influência muito maior sobre o mundo inteiro. É um Beit HaMikdash que vai ser eterno. É um Beit HaMikdash que todos os povos vão se inspirar dele. Yaakov Avinu agora está saindo para o exílio. Yaakov Avinu quer nos ensinar como nós podemos chegar a esse terceiro Beit HaMikdash. Como nós vamos poder sobreviver no exílio até poder construir o terceiro Beit HaMikdash. E Yaakov dá uma lição para nós. Em Zek, em Beit Elohim. Isso só é por intermédio da casa de Hashem. Casa de Hashem é o Beit HaMikdash que vai ser construído, mas casa de Hashem também é a casa de Hashem que nós temos hoje em dia. A casa de Hashem que nós temos hoje em dia é a casa que vai nos proteger durante o exílio. Essa casa pode ser uma sinagoga, essa casa pode ser uma instituição de ensino judaica, e essa casa, principalmente, é o nosso lar, a nossa casa judaica. Diz o Rav Lev, pensamento muito bonito. O que é uma casa? Nós entendermos o que é uma casa, nós vamos entender qual é a mensagem do Yaakov para nós durante o exílio. Casa são quatro paredes, uma porta e normalmente tem uma janela. Para que serve esse conjunto de paredes? Tem três funções as paredes de uma casa. Em primeiro lugar, elas deixam um lugar dentro privado, um lugar recatado, um lugar onde pode reinar a santidade, um lugar que está separado do que é fora. Aqui dentro é aqui dentro. Aqui dentro reina morais, valores morais da Torá. Aqui dentro reina a santidade, aqui dentro reina a presença divina. Segundo lugar, as paredes da casa unem quem está dentro. As paredes da casa demonstram para quem está no interior dela que essas pessoas devem se unir o tempo todo. Essas pessoas devem unir os seus diferentes talentos para poder chegar no mesmo objetivo. Isso é Shalom Bayit. Shalom Bayit não é apenas paz no lar. Shalom é de Shleimut, uma coisa completa. É um grupo completo que tem dentro da casa. Todos se juntam e se unem para chegar no mesmo propósito. Essa é a segunda função de uma casa. Terceira função que tem uma casa, as paredes estão lá para impedir que qualquer coisa externa ruim penetre dentro da casa. As paredes estão para proteger quem está dentro do lar. Toda essa santidade, todo esse comportamento dentro do lar de união e não permitir que tenha influências externas negativas, fazem com que essa casa e esse lar iluminem o mundo afora. E aí entra o papel da janela. A janela está lá, a porta está lá, para que essa santidade toda transborde da casa para o mundo. Diz o Rav Lev, existem quatro mitzvot que estão diretamente ligadas à casa. Primeira mitzvah, a mitzvah da mezuzá. Tendo uma casa, na porta da casa tem que ter uma mezuzá. Essa mezuzá representa a santidade que tem dentro do lar. Essa mezuzá representa o que está escrito nela mesma. Vocês vão ensinar aos seus filhos as palavras da Torá. Ela engloba esse lugar, esse lar que tem uma educação especial judaica. Esse lar que tem os valores morais da Torá dentro dela. Isso é a mezuzá que representa na porta da casa. Em segundo lugar, uma outra mitzvá ligada à casa, a mitzvá de acender as velas de Shabbat. As velas de Shabbat, todo o propósito, como dizem nossos sábios, foi instituído por quê? Para Shalom Bayit, para ter paz no lar. Iluminação no lar traz felicidade, traz contentamento. As pessoas não tropeçam, as pessoas ficam felizes e unidas. Shalom Bayit, aquilo que a casa protege a casa. Aquilo que as paredes protegem o que está dentro do lar. Aquilo que une as pessoas que estão dentro, vem essa segunda mitzvah, as velas de Shabbat. Em terceiro lugar, temos uma mitzvah uma vez por ano de Bedikat Hametz. Uma mitzvah também ligada à casa. Tem que buscar e procurar o Hametz e aniquilar esse Hametz. Isso vem paralelo à terceira função que tem as paredes da casa. Não permitir que coisas externas, desnecessárias, ruins, penetrem dentro da casa. Chega a véspera de Pesach, tem que dar uma olhada na casa. E ver se tem alguma coisa que está sobrando, que está orgulhosa dentro de casa, que está fermentada dentro de casa. Isso tem que colocar para fora de casa imediatamente. E a quarta mitzvah diretamente ligada à casa, está chegando, se Deus quiser, daqui a pouco, as velas de Hanukkah. No momento que dentro do lar, as três funções estão sendo cumpridas de acordo. Tem santidade no lar representada pela mezuzá. Tem união dentro do lar, Shalom Bayit, representada pelas velas de Shabbat. E tem essa proteção das paredes, representada pela mitzvá da verificação do hametz, que quando já tem alguma coisa que penetrou, a pessoa coloca para fora. Agora sim, esse lar está apto para colocar uma canopiá na porta de casa, para colocar uma canopiá na janela de casa e poder iluminar o mundo com esse lar. O Jacob Avino agora estava descendo para o exílio. E o Jacob Avino fala: eu vou dar uma lição para vocês. Se vocês querem conseguir passar pelo exílio e poder chegar a construir o Beit Elohim, a casa de Hashem, o segredo é, durante o exílio, faça um pequeno bait, uma pequena casa para Hashem. Uma casa que vai reinar a santidade dentro dela. Uma casa que vai reinar dentro dela os valores morais da Torá. Uma casa que vai ter união dentro da casa. Uma casa que as pessoas vão se unir para o mesmo propósito. E uma casa que vai ter uma proteção forte para não permitir que as coisas ruins, alheias, penetrem dentro desse lar. E dessa forma, se a pessoa consegue manter o lar dessa forma, diz o Jacob, é garantido que você vai conseguir passar pelo exílio. Não só isso, você vai conseguir colocar as velas de Hanukkah na janela e iluminar toda a escuridão que tem nas ruas. E mais ainda, principalmente, você vai conseguir aproximar, chegar o momento que vai ser construído esse lar de Hashem, Beit Elohim, a casa de Hashem, que vai ser a casa que vai iluminar o mundo de fato, finalmente.